caso Marielle chega à Suprema Corte. Quase metade das mulheres brasileiras sofreu violência doméstica. E Milei sofre nova derrota no Congresso argentino. Boa sexta-feira, povo de luta! Eu sou Olavo Davi e olha, hoje, dia 15 de março, tem muita notícia que envolve muita gente. E pode envolver ainda mais. Deixa eu te contar rapidinho. No pé do ouvido. No dia de ontem, o assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes completou 6 anos. Com idas e vindas na investigação, troca de comando, mudança na jurisdição e muita desconfiança, o caso vai agora ao Supremo Tribunal Federal. E você sabe o que isso significa? Que alguém da administração federal é investigado ou investigada pela morte da parlamentar do PSOL em 2018. No Superior Tribunal de Justiça, onde estava antes, a investigação provavelmente esbarrou com alguém que, no momento da execução, ocupava cargo no Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, no Tribunal de Contas da União ou em tribunais superiores, ou mesmo no Palácio do Planalto. O alvo dos investigadores, neste momento, é para a autoria intelectual do crime, ou seja, saber quem mandou matar Marielle. Como o inquérito é sigiloso, não há ainda informações sobre quem seria a pessoa investigada. Até o momento, 4 pessoas foram presas. Rony Lessa, um ex-policial militar e conhecido assassino de aluguel no Rio de Janeiro, acusado pelos disparos, e Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro usado na noite de 14 de março de 2018. Tanto Lessa quanto Queiroz fizeram acordos de delação premiada junto à Polícia Federal, que assumiu em casa em fevereiro do ano passado, logo após a troca de governo e de comando da corporação. O ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, disse que pretende anunciar em breve o desfecho das investigações. Segundo ele, apesar de se manter distante, as notícias que chegam até seu gabinete dão conta de que o mandante do crime deve ser encontrado em poucos dias. Outros assassinatos tiveram uma espécie de desfecho, mas não aqui, e sim na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi lá que o Brasil recebeu uma condenação que passa de 7 milhões de reais em indenizações. Os crimes em questão foram a morte de um membro do MST no Paraná, em 2000, e os mortos pela PM paulista numa ação que ficou conhecida como Operação Castelinho, em 2002. Antônio Tavares Pereira era um trabalhador sem terra que participava de um ato em favor da reforma agrária em Campo Largo, no interior paranaense. Chamada para conter a manifestação, a polícia militar agiu de forma desproporcional e, além da morte de Antônio, deixou 185 pessoas feridas. No outro caso analisado pela corte, a PM de São Paulo matou 12 pessoas numa praça de pedágio em Sorocaba. Os policiais alegaram que as vítimas faziam parte do primeiro comando da capital, o PCC, mas não conseguiram provar as alegações. E é claro que a gente volta a falar de golpe, ou da tentativa de golpe. Em depoimento prestado na semana passada, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, reviveu o assunto da minuta golpista. De acordo com o Verde Oliva, o documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, que, no governo passado, chefiava Justiça e Segurança Pública, era o mesmo apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos então chefes das Forças Armadas em dezembro de 2022. De acordo com o relato, essa foi a primeira de 2 oportunidades em que Bolsonaro apresentou o decreto aos militares. Freire Gomes também indicou que Torres participou dessas reuniões que tramavam um golpe de Estado, sendo ele a justificar juridicamente as medidas propostas pelos subversivos. Essa é a primeira vez em que Anderson Torres e, principalmente, sua minuta são ligados diretamente às reuniões que o ex-chefe do Executivo teve com a cúpula militar. Segundo o general Freire Gomes, os defensores do golpe usavam interpretações do jurista Ives Gandra da utilização das Forças Armadas como poder moderador com base no artigo 142. As defesas de Torres e Bolsonaro não comentaram o assunto. E nesse mesmo petit comitê golpista, ainda conforme Freire Gomes, Bolsonaro detalhou a possibilidade de utilização dos institutos jurídicos que abririam espaço para decretar garantia da lei da ordem, a famosa GLO, o estado de defesa ou o estado de sítio, em relação ao resultado das eleições que deram a vitória a Lula em 2022. A notícia é de Bela Megali. Na outra ponta da sanha golpista, o recurso apresentado por Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, candidato a deputado estadual pelo Ceará em 2022, condenado pela Corte Eleitoral Estadual, terminou de um jeito um pouco pior do que previa sua defesa. Ele, que recorria da sentença de 8 anos de inelegibilidade por garantir que ganharia as eleições na bala e que não deixaria Bolsonaro sair do poder, teve de ouvir do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que covardes ficaram atrás de seus gabinetes, incentivando e instigando um golpe de Estado para, agora, tentarem se esconder na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que instigaram estão com penas de 12 a 17 anos de prisão. O recurso, como você deve ter entendido, foi negado. E o Francisco podia ter dormido sem essa. Ainda falando sobre o governo passado, porque tem bastante noticiário sobre isso. Na tentativa de ganhar a eleição, Jair Bolsonaro, você sabe, abriu os cofres da União. Liberou auxílio, estendeu investimentos, estendeu desoneração e fez de tudo para permanecer no Palácio do Planalto. Não conseguiu. Agora, o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, entende que o ex-presidente feriu a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Segundo a Corte de Contas, o prejuízo daquele ano passou de 200 bilhões de reais em renúncias fiscais, um aumento de 274% em relação a 2021. O TSE aponta que, ao conceder os benefícios, o governo deixou de lançar uma estimativa de impacto orçamentário, o que é obrigatório. Os documentos do processo e a decisão foram encaminhados à PGR para que tome as medidas que considerar necessárias frente a indícios de vício no processo legislativo, já que as medidas implementadas por Bolsonaro passaram pelo Congresso Nacional. A gente se volta agora para a guerra no Oriente Médio, mas fala dos Estados Unidos. Por lá, o senador democrata Chuck Schumer, um dos mais influentes políticos judeus do país, classificou Benjamin Netanyahu como um obstáculo para a paz. Schumer também cobrou que eleições sejam realizadas em Israel. A crítica reflete o crescente descontentamento de políticos e eleitores democratas com a conduta israelense. Os democratas, você sabe, que estão no poder com Joe Biden. Mas não foi só lá na gringa que teve bronca, não. Aqui no Brasil, 6 entidades judaicas protestaram contra a ofensiva cruel israelense na faixa de Gaza, lançando preocupações também sobre o ataque planejado por Israel a Rafah, onde está a maior parte dos refugiados saídos de Gaza. E E em sessão na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o chanceler Mauro Vieira disse que o Brasil condenou as ações terroristas do grupo palestino Hamas, mas que o avanço israelense é inaceitável e apenas aprofunda as tragédias em curso. Ele afirmou também que o posicionamento do presidente Lula representa uma profunda indignação com a continuidade da guerra. Na Argentina, a vida do presidente Javier Milei não tem sido tão fácil quanto as promessas que ele fez durante a campanha davam a entender. O decretaço de Milei, conhecido por lá como a Lei Ônibus, por ser extensa e abranger diversos setores da economia e da sociedade, foi rejeitado no Senado por 42 votos a 25. A sessão parlamentar se deu por convocação da vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, mas sem o aval de Milei. O texto, que contém mais de 300 artigos, volta agora para a Câmara. O problema para o governo é que na Casa Baixa houve fragmentação de sua base de apoio em apenas 3 meses de gestão, e isso pode gerar uma nova derrota em relação às leis que Javier quer passar. Além disso, o decreto de necessidade e urgência, o nome oficial desse projeto, que reúne mais de 300 leis com mudanças na economia e no Estado, tem trechos judicializados e pode ser analisado pela Suprema Corte em breve. A gente começa a nossa editoria de Viver falando de Amazônia. Em resposta a 2 ações propostas ainda durante o governo Bolsonaro, o Supremo determinou que o governo federal realize uma série de ações em prol da Amazônia, seja por combate ao desmatamento ou por proteção a terras indígenas. A Corte exigiu ainda que a União prepare e entregue um cronograma de ações com metas e prazos para que o Judiciário possa monitorar a evolução das medidas. Na decisão, os ministros também determinaram que seja aberto crédito extraordinário que não esteja sujeito a contingenciamento, ou seja, o dinheiro que o governo vai tirar do orçamento para a questão não pode ser retido ou direcionado a outras finalidades. O tribunal também entendeu que não era necessário declarar estado de coisas inconstitucional, ou seja, uma violação sistemática de direitos fundamentais, considerando que houve uma melhora na política ambiental na atual gestão. E com a alta do preço dos alimentos em fevereiro, o presidente Lula promoveu uma reunião com ministros para debater a redução nos custos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem como o do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o da Agricultura, Carlos Fávaro, estavam entre os convocados para o encontro. Teixeira e Fávaro atribuíram o aumento a questões climáticas. O governo também deve adotar políticas para incentivar a produção de alimentos. E um estudo publicado na revista Nature revela que os produtores de petróleo e gás nas principais plataformas petroquímicas dos Estados Unidos podem estar emitindo até 3 vezes mais metano na atmosfera do que as estimativas oficiais. Esse composto químico atua como um potente causador do efeito estufa quando é liberado sem ser queimado, podendo aquecer o planeta 80 vezes mais do que a mesma quantidade de dióxido de carbono em 20 anos. E para fechar nossa editoria de Viver, um dado que não é nenhuma novidade, infelizmente. Quase metade das mulheres brasileiras afirma ter sofrido violência doméstica e familiar. Segundo dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero, 30% já foram alvo dessas práticas, enquanto outros 18% só se identificaram como vítimas após serem apresentadas a situações específicas descritas como violência. O maior índice de agredidas está na região norte, liderado por Amazonas, com 57%, Amapá, com 56%, e Rondônia, com 55%, enquanto a média nacional é de 48%. A pesquisa ouviu 21 mil mulheres por telefone entre 21 de agosto e 25 de setembro do ano passado. No nosso folheto cultural, temos que um manifesto contra a crescente onda de censura, proibição e boicote de livros em todo o mundo foi divulgado ontem por 5 organizações internacionais. Assinado pelo Fórum Internacional de Autores, a Associação Internacional de Editores, a Federação Europeia e Internacional de Livreiros e a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, o texto defende a liberdade de leitura, expressão e publicação. No Brasil, livros como O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, e Outono da Carne Estranha, de Ayrton Souza, foram alvos recentes de censura. O link para o manifesto está na nossa newsletter. Gabriel Costa, filho de Gal Costa, entrou na justiça pedindo a exumação do corpo da mãe, morta em novembro de 2022, a fim de se estabelecer a causa do falecimento. E a notícia é de Mônica Bergamo. A certidão de óbito de Gal traz como causa infarto agudo do miocárdio. Gabriel também solicitou que os restos mortais da cantora sejam transladados para o Rio e enterrados no jazigo onde está sepultada a mãe dela, Maria Costa Pena. A artista havia manifestado diversas vezes esse desejo, mas foi enterrada em São Paulo por ordem de Vilma Petrillo, que se apresenta como viúva, situação questionada pelo rapaz em outro processo. Na nossa aba de tecnologia, a SpaceX fez ontem, quinta-feira, o terceiro voo de teste não tripulado da Starship. Embora a maior nave do mundo tenha sido perdida no final do lançamento, quando, segundo a empresa, já se encaminhava para retornar à órbita terrestre, esse foi o teste mais bem sucedido da missão até agora. O lançamento ocorreu por volta das 10h25 da manhã, na base aérea da SpaceX, em Boca Chica, no Texas. Os outros dois experimentos acabaram com explosões dos foguetes poucos minutos após a decolagem. A Starship será usada para realizar voos de carga no programa Artemis, da NASA, que pretende levar humanos de volta à Lua. E a Comissão Europeia enviou ontem uma série de pedidos de informação a Google, Meta, Microsoft, TikTok, X ou X e Snap, para que detalhem o que estão fazendo para minimizar os riscos da inteligência artificial generativa. As solicitações são baseadas na Lei de Serviços Digitais, que obriga grandes empresas de tecnologia a adotarem as regras de privacidade e moderação de conteúdo do bloco. A comissão pediu que as Big Techs esclareçam medidas de mitigação dos riscos, como a disseminação de deepfakes e a manipulação dessas ferramentas para enganar os eleitores. As plataformas têm até 24 de abril para responder. Multado pelo governo italiano em 10 milhões de euros por difusão de conteúdos impróprios e perigosos para menores, o TikTok pode estar à venda. É pelo menos a intenção do ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, que está interessado em comprar a plataforma. Ele diz que pretende reunir um grupo de investidores para adquirir a rede social após a Câmara aprovar nesta semana o projeto que pode banir o aplicativo ou obrigar a ByteDance a vendê-lo. Ele alegou que a plataforma deveria ser controlada por interesses americanos e afirmou que já falou com várias pessoas sobre o projeto, sem revelar qualquer nome, porém. Até agora, nenhum potencial comprador se apresentou oficialmente. No entanto, segundo o Wall Street Journal, o ex-CEO da Activision Blizzard, Bob Kotick, manifestou interesse. Pois é, mais uma semana chegou ao fim, mas para os assinantes prêmio do meio, isso não quer dizer que vai faltar notícia. Amanhã, a edição de sábado chega aos seus e-mails com reportagens quentinhas, apuradas pela nossa equipe de reportagem. Eu, Olavo, recomendo. Ainda não é assinante? Mas que besteira, hein? Acesse canalmeio.com.br e saiba como ter acesso a mais regalias. Vale a pena. Se não puder assinar, porque eu sei também que a vida não tá fácil, garanta sua informação gratuita e de boa qualidade nos seguindo nas redes. É @canalmeio, tudo minúsculo, em qualquer plataforma. Eu sou @outrolavo, também tudo minúsculo, e vou ter um prazer imenso em receber você nas minhas redes. Por aqui, me despeço com a velha promessa de voltar em breve. Até!